Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Torcedor que não torce pro Flamengo.
Até que enfim, tinha que ganhar uma pelo menos.
Mesmo torcedor.
Ah, meu Deus, lá vem eles de novo.
Tá começando a 31ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro do fim de semana, lógico. Toda terça-feira nós temos um encontro marcado para rever como foi o fim de semana do Brasileirão. Esse ano, um ano muito atípico, né? Essa segunda edição do AG Placar do Brasileirão desse ano. Estamos aqui em meio de agosto, o Campeonato Brasileiro vai durar até o ano que vem, comecinho do ano que vem, e vamos nos acostumando com esse, entre aspas, novo normal. Antes da gente começar a falar sobre a rodada número 3, precisamos dar uma passadinha na rodada número 2, a segunda rodada que aconteceu no meio de semana passado. Os resultados foram RB Bragantino e Botafogo 1-1, Atlético Mineiro 3, Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, Goiás 1, Bahia 1, Coritiba 0, Atlético Goianiense 3, Flamengo 0. O Flamengo, rapaz, perdeu pro Atlético Goianiense. Tava na lanterna. Fluminense e Palmeiras 1-1. Ceará e Grêmio também 1-1. São Paulo 1, Fortaleza 0. Internacional 2, Santos 0. Vasco 2, Sport 0. Passado tudo, vamos para a terceira rodada. Hora dos jogos da semana. Grêmio e Corinthians se enfrentaram em Porto Alegre e a partida terminou como começou, 0-0. O primeiro tempo só deu Grêmio, Pepe e Jeromel deram trabalho ao goleiro Cássio em duas oportunidades. No entanto, o Timão ficou na bronca com um peido de pênalti de Kahneman em dividida com o Jô. O VAR e o árbitro mandaram o jogo seguir. O Timão até que assustou no início da segunda etapa com o Jô encabeçada após cobrança de escanteio, mas o Grêmio retomou as rédeas da partida. Pepe, Alisson e Jean-Pierre, esse por três vezes, quase marcam, mas ficaram na marcação do Corinthians ou na trave. Aos 27 minutos, o lance do jogo. Diego Souza foi derrubado na área por Michel, o árbitro consultou o VAR e marcou a penalidade. Por reclamação, o técnico Thiago Nunes foi expulso. O tricolor tinha a vitória nos pés, mas Diego Souza resolveu bater para fora. Parece que o Diego Souza perde o seu poder contra o Corinthians, né? Quem lembra de 2012 na Libertadores? Pois é. Depois desse lance, o jogo praticamente acabou. Final 0-0, sem gols. O Flamengo finalmente fez seus primeiros pontos, seu primeiro gol, praticamente estreou no campeonato desse ano. 1-0 contra o Coritiba, fora de casa. Domenech Torrent, não sei se o nome dele é assim, mas vai ser assim, voltou ao esquema habitual da era de Jorge Jesus, um 4-4-2, sem o Rafinha, que saiu do time no meio de semana e vai jogar no futebol grego. Houve uma sensível melhora no nível de atuação com relação aos dois primeiros jogos, né, quando ele perdeu para o Atlético Mineiro e para o Atlético Goianiense. E o time tomou conta do jogo até abrir o placar aos 27 minutos com o De Arrascaeta. No segundo tempo, a equipe poderia aumentar a vantagem e teve até um gol feito pelo Pedro que foi anulado. Ok que foi o Coritiba, mas é a primeira vitória rubro-negra no Brasileirão jogando o time paranaense para a lanterna. Um detalhe, Alex Muralha, você lembra dele? Ele é goleiro do Coritiba, ele jogou no Flamengo, como todo mundo sabe, e foi muito criticado pela torcida rubro-negra antes de sair. Ele não pôde jogar nessa partida porque ainda tem contrato com o rubro-negro. Eu acho que o Coritiba não sentiu muita falta não, porque acabou perdendo de qualquer jeito. O Palmeiras empatou com o Goiás por 1-1 em jogo no Allianz Parque. O time goiano veio a São Paulo com 15. Sim, meus amigos. 15 desfalques por conta do Covid-19, ou por jogadores infectados ou por jogadores afetados pela doença, né, a síndrome respiratória. E mesmo assim deu trabalho pro Palmeiras. o verde paulista começou em cima do verde goiano, dominando as ações nos primeiros minutos. O gol do Palmeiras saiu aos 17 minutos com o zagueiro Gustavo Gomes, aproveitando o cruzamento de Gabriel Menino. Com o gol, o time goiano resolveu ir para cima, fazendo o goleiro Everton trabalhar. De tanto insistir, o gol do Goiás saiu. Rafael Vaz cobrou falta na entrada da área e bateu a la Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira, matando o goleiro no lance. Teve muita reclamação do Palmeiras por conta dessa falta que originou o lance do empate. No segundo tempo, o Palmeiras até que dominou as ações, mas assim como aquele arame liso, cercou, mas não feriu o Goiás. Nem mesmo quando o Luxemburgo queimou três alterações ao mesmo tempo, o time da casa reagiu, acabou ficando no 1-1 mesmo. O Palmeiras acumula duas marcas que incomodam, quarto empate seguido e nenhuma vitória contra equipes da Série A em 2020. Abre o olho aí, seu Luxa! No aprazível horário das 11 horas, um horário, meu Deus do céu, o Atlético Mineiro confirma a boa fase vencendo o Ceará por 2-0. Só que o primeiro tempo não mostrava muito isso. Sem o Natan, que estava lesionado, o Galo, com o perdão do trocadilho, penou para segurar o vozão nos contra-ataques. Lá na frente, não havia pressão na saída de bola, nem capricho nas conclusões das jogadas. O Ceará esteve mais perto de abrir o placar, mas também não mostrava qualidade no chute final. No segundo tempo, a mesma coisa. O Ceará ameaçava mais nos contra-ataques, enquanto o Atlético apostava nas bolas de fora da área. Aos 27 minutos, o Galo conseguiu abrir o marcador em cobrança de pênalti sofrida e convertida por Marrone. Aos 37, Marrone quase marca o segundo, mas o goleiro Fernando Praz salvou a pátria. O Ceará pressionou pelo empate e perdeu uma chance incrível no fim da partida. Na sequência desse lance, Marrone, o nome da partida, avançou em contra-ataque e fechou a conta 2-0 para o time mineiro. O Vasco venceu São Paulo em São Januário pelo placar de 2-1, com atuação de destaque do atacante argentino Germán Cano. No entanto, foi o tricolor que tomou a iniciativa e quase abriu o placar com Daniel Alves no início do jogo. Aos poucos, o Vasco equilibrou o meio e teve a chance de abrir o placar com cabeçada de Thales, com grande defesa de Thiago Volpe. O segundo tempo teve roteiro bem parecido. São Paulo em cima, com pressão no Vasco, chegando a botar a bola na trave com Paulinho Boia. Olha o nome do Paulinho Boia. Cano, atacante vascaíno que não havia sido muito acionado no jogo, decidiu a partida em dois lances. Aos 16 e aos 29, o argentino marcou. Primeiro, na sobra de escanteio e no outro completando o passe de Andrei. No fim do jogo, muita polêmica com a arbitragem. O VAR achou pênalti quando Andrei desviou com a mão cruzamento de Boia dentro da área. Na cobrança, Reinaldo bateu e Fernando Miguel defendeu. No entanto, o VAR voltou o lance por posição irregular do goleiro. Na segunda tentativa, Reinaldo conseguiu diminuir para o tricolor. Os acréscimos também foram polêmicos. Antes do rolo com o VAR, o juiz deu 4 minutos de acréscimos. O jogo ficou parado por 5 minutos, mas o árbitro acrescentou apenas 2 depois da cobrança do pênalti, que deixou o tricolor muito bravo. No mais, Vasco 100% de aproveitamento com um jogo a menos. Olha o Vascão aí! O Bahia emendou a segunda vitória na competição, 2-1 sobre o Red Bull Bragantino. Segunda vitória não, segundo triunfo. Isso dá problema lá em Salvador. O jogo foi lá e cá, o Bahia começando a atacar a meta do Braga já no início. O time paulista equilibrou e até superou os donos da casa, mas foi o Bahia que abriu o placar aos 25 minutos com o Juninho, aproveitando cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Bahia recuou, dando espaço para o Bragantino melhorar na partida. Ocupando o ataque e se aproveitando das falhas do time baiano, o empate chegou aos 31 minutos com o Léo Ortiz, que precisou chutar duas vezes para vencer o goleiro Douglas. O time baiano veio para cima tentar o triunfo e, de tanto martelar, conseguiu o gol aos 48 minutos com o zagueiro Hernando. E é esse gol que a gente vai ouvir agora.
E gol!
Na voz da rodada dessa semana, nós vamos ouvir o gol que deu o triunfo ao Bahia no apagar das luzes contra o Bragantino. Gol de Hernando, na voz de Expedito Magrini, da Rádio Sociedade de Salvador. Muita atenção, não vai ter corte nesse gol. É o grito de gol completo. Você vai ver o fôlego desse narrador. Vamos nessa.
Escanteio, favorecendo a equipe do Bahia. Esperança agora. A zagueirada também chega. Elber, número 7 na cobrança.
Prepara-se, Elber, para fazer a cobrança. É o Bahia da Mística. Gol à direita. É pro gol da Orla Marítima. A bola viajou no tumulto. Hernando de cabeça. Valeu!
Bahia!
Gol! funcionou de novo. Hernando, camisa número 14, bata no peito e diz: eu mereço ser feliz. Ele é fatal, ele não perdoa.
Duelo entre artilheiros, o artilheiro do Fluminense levou a melhor 2-1 Fluminense contra o Internacional no Maracanã. Guerreiro, assim como o Inter, dominou as ações na primeira etapa, primeiro como garçom. Edenilson e Patrick chutaram, mas Muriel e Igor Julião salvaram. Depois, Thiago Galhardo foi acionado, mas chutou para fora. Como ninguém no Colorado estava querendo marcar, o próprio Guerreiro foi lá e marcou aos 27 minutos. O Flu, após o gol, resolveu reagir e chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Pênalti para o Flu, batido por Nenê. O Fluminense voltou mais ligado para a segunda etapa, amadurecendo a virada aos poucos. Michel Araújo até marcou, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR. E o VAR agiu novamente após o juiz revisar cruzamento para a área em que a bola bateu no braço de Zé Gabriel. Mais um pênalti para o Flu, convertido mais uma vez por Nenê. O gol desestabilizou de vez o Inter, que não mais reagiu, e acabou assim, vitória do Flu por 2-1. E até uma notícia mais triste ainda para o Colorado, que o Guerreiro se lesionou nesse jogo e na segunda-feira, no dia que nós estamos gravando esse programa, constatado que ele tem uma lesão no joelho e ele não joga mais em 2020. Olha o prejuízo, o Guerreiro é um dos artilheiros da competição. Não vai ser fácil pro Colorado esse Brasileirão, não. Fortaleza e Botafogo empataram por 0-0 no Castelão. Os dois times saíram decepcionados de campo. O jogo não foi muito eficiente para os dois lados e os times poderiam ter vencido o jogo e não conseguiram uma chance em cada tempo. O Botafogo pode se sentir prejudicado na partida deste domingo porque o árbitro errou ao não marcar um pênalti na dividida entre Bruno Nazário e Gabriel Dias, lance esse que aconteceu no primeiro tempo. Já o Leão teve a bola no jogo nos pés ao final da partida com o Wellington Paulista, que perdeu uma chance inacreditável. No final, 0-0, nada de bom para os dois. Atlético Goianiense e Sport empataram em Goiânia por 1-1 e com um lance polêmico no fim. O equilíbrio foi a tônica do jogo na primeira etapa, sendo que cada equipe dominou o jogo em algum momento. Só que o Atlético aproveitou melhor a sua oportunidade logo aos 3 minutos com o Jorginho. O Sport chegou a dominar em boa parte do primeiro tempo, mas não conseguiu marcar um empate. O segundo tempo caminhava com uma dinâmica muito parecida, mas o Sport saiu ainda mais para o jogo e o Atlético não ficou retraído não. O equilíbrio pendeu para o Sport aos 18 minutos com uma expulsão do lateral direito Dudu, do Dragão. Com mais jogadores ofensivos, o Sport martelou até conseguir seu empate. E com polêmica, aos 48, Maidana marcou o gol rubro-negro pernambucano. O VAR foi chamado para verificar se havia impedimento. Logo após a análise, gol confirmado, tirando a vitória do Dragão no último minuto, olha só. Para fechar, Santos faz uma grande partida e vence o Atlético Paranaense por 3-1 na Vila Belmiro. No início do jogo, um susto. Soteldo sentiu uma fisgada na coxa durante o aquecimento, deixando o torcedor santista apreensivo. Mas o venezuelano jogou e fez gol, inclusive. O jogo começou como era esperado, com o Santos acuado e o Atlético mandando. Só que tudo mudou com uma saída errada do Furacão. Marinho, que não é bobo, aproveitou o cruzamento rasteiro e pegou Soteldo livre para abrir o placar. Gol abalou a equipe paranaense, que tomou mais um na sequência. Marinho novamente decisivo, construiu boa jogada pela direita e mandou na área. A bola passou por Soteldo e chegou em Felipe Jonathan, que mandou uma pancada cruzada, golaço, 2-0. Para a segunda etapa, o time paranaense voltou mais agressivo. No entanto, as mudanças pouco surtiram efeito. O Santos soube controlar o jogo e ampliou aos 36, mais uma vez com Marinho. O Furacão chegou a diminuir o placar no final com Abner, que descontou após boa jogada de Geovânio. Final, Santos vence a primeira do Brasileirão e impede a liderança do Atlético Paranaense. Classificação do Campeonato Brasileiro, estamos na terceira rodada. Algumas equipes ainda não fizeram 3 jogos, né? 8 equipes não jogaram a primeira rodada, entre elas um dos líderes. Mas vamos aqui à classificação. O Atlético Mineiro é o líder, 9 pontos, 3 vitórias. O Vasco da Gama é o segundo lugar com 6 pontos, mas tem 2 jogos. O Inter vem em seguida com 6 pontos em 3 jogos. Bahia também, 6 pontos em 2 jogos, só perde no saldo de gols. Em quinto, Atlético Paranaense com 6 pontos. Sexto, Grêmio com 5, com 4 pontos. Vem Atlético Goianiense em sétimo, Santos em oitavo, Fluminense em nono, Sport em décimo. Décimo primeiro, São Paulo com 3, assim como o Flamengo também com 3 pontos. Em 13º, Palmeiras com 2 pontos, mesma pontuação do Botafogo e do Red Bull Bragantino. Em 16º, Corinthians com 1 ponto e na zona de rebaixamento, Goiás, Ceará e Fortaleza com 1 ponto e Coritiba não pontuou ainda. No meio de semana tem a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos quarta e quinta-feira. Na quarta, 7h15, Flamengo e Grêmio, Red Bull Bragantino e Fluminense. 7h30 da noite, Atlético Paranaense e Palmeiras. 8h30 da noite, Internacional Atlético Goianiense, Goiás e Fortaleza. 9h30 da noite, Botafogo e Atlético Mineiro, Corinthians e Coritiba. E para fechar a rodada na quinta, 7h15 da noite, Sport e Santos. 8 da noite, São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco. E é isso, gente. Essa foi a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser esse campeonato, né? Durante a pandemia, não vai ter torcedor por enquanto. Tão forçando a presença do torcedor, que pra mim não é muito legal. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desse campeonato, que tem previsão de encerramento em fevereiro. E te convido aqui a acessar o arenageral.com.br, que é o nosso site, onde além do AG Pra Calo Brasileirão, tem muito mais coisa sobre esporte. Tem perfil AG, que é o perfil dos atletas, notícias, análises, tudo para você lá sobre esporte. É só acessar arenageral.com.br. E também nosso parceiro aqui nessa produção, a Cubo Conteúdo, que nesse dia de terça-feira aqui, que você está ouvindo, se você estiver ouvindo na terça, foram lançados vários programas aqui na Combo: Afiando Machados, Dobra 9 e o DN Balbúrdia, tudo na terça. É só você ir na comboconteudo.com conhecer essas e outras produções da Combo. E dois recadinhos que eu esqueci de falar na primeira edição. O primeiro é que a Combo Conteúdo tem um financiamento coletivo, né, o crowdfunding, que você pode ajudar a mais produções como essa conhecer a luz do dia ou manter as que já existem. Você pode usar o Apoia-se e o PicPay também. É só você acessar o site comboconteudo.com e ajudar a Combo nas suas produções. E um aviso aqui, você que acompanha a Arena Geral há um tempo, as previsões do Pai Rabanada e uma novidade, né, o Palpitão AG, elas são exclusivas do Instagram, para Série A e Série B. Então, se você quiser saber quais são as previsões da rodada, é só acessar lá a nossa página no Instagram, para você saber o que o Pai Rabanada preveu para a rodada e o que este que vos fala deu seu pitaco lá de resultados, que é o Palpitão AG. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira com mais AGPB. Abraço a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.